Depois da infância e da liberdade. Rolam as pedras, cantei muito essa. Música e interpretação do Kiko Zambianchi, Erasmo Carlos, Mesmo Que Seja Eu e Gospel, Raul Seixas.
Rádio Câmara, a gente ouve e toca a história do Brasil.
Em Brasília, 2:12. Agora tem Thaís Goulart.
Tenho no peito tanto medo, é cedo. Minha mocidade arde, é tarde. Se tens bom senso ou juízo, eu piso. Se a sensatez você prefere, me fere. Vem aplacar essa loucura, loucura. Faz desse momento terno, eterno. Quando o destino for tristonho, um sonho. Quando a sorte for madrasta, afasta. Não, não é isto que eu sinto, eu minto. Acende essa loucura sem cura. Me arrebata com um gesto do resto. Não fale amor, não argumente, mente. Seja do peito que me dói, herói. Se o seu olhar você me nega, me cega. Deixe que eu haja como um louco, que é pouco no mais. Horroroso castigo, te sigo. Tanto medo, é cedo. Minha mocidade arde, é tarde. Se tens bom senso ou juízo, eu piso. Se a sensatez você prefere, me fere. Vem aplacar essa loucura, loucura. Faz desse momento terno, eterno. Quando o destino for tristonho, sonho. A sorte for madrasta, afasta. Não, não é isto que eu sinto, eu minto. Acende essa loucura sem cura. Me arrebata com um gesto do resto. Não fale amor, não argumente, mente. Seja do peito que me dói, herói. Se o seu olhar você me nega, me cega. Que eu haja como um louco, que é pouco no mais. Horroroso castigo, te sigo.
Ela se aproximou sem se deixar notar. Veio gingar de leve aqui do meu ladinho, só pra eu olhar. E me disse, seu moço, levanta logo, vem dançar. Como ela pode dizer tanta coisa sem abrir a boca? É só dançar pra me tornar inteiro e fazer do seu mundo. Esqueço até de mim. Um, dois, três, um, dois, três. E me tomou pela primeira vez pra si. Eu fico até sem jeito de contar, de cantar. Porque foi tão intenso e tão sincero que não quero que tenha fim. Mas afinal nada é tão definitivo assim. Se aproximou sem se deixar notar. Veio gingar de leve aqui do meu ladinho, só pra eu olhar. E me disse, seu moço, levanta logo, vem dançar. Como ela pode dizer tanta coisa sem abrir a boca? É só dançar pra me tornar inteiro e fazer do seu mundo meu mundo.
aqui comigo só. Lua vai, lua vem, de solidão em solidão. Lua vai, lua vem, e eu sigo aqui sem ninguém pra me abraçar. Abraço o vento enquanto o tempo no espaço vai, contando os dias que perdi ao te olhar. São tantos dias que nem sei qual lua vai, lua vem, e eu sigo aqui, onde mais eu posso estar? Solitário é mesmo quem não tem pra onde voltar. Não é por falta de tentar.
Quero ver você me olhar. Fimã, Fimã, Oxum, Babá, te faça acordar. Vê se te enxerga, menina, que eu sou tua sina, teu nego e teu pá. Venha com teu xengue-dengo, que eu te faço um dengo pra te relaxar. Quero ver você me olhar nos olhos e dizer que eu não conheço você. Quero ver você me olhar nos olhos e dizer que eu não conheço você. Quero ver você me olhar nos olhos e dizer que eu não conheço você. Quero ver você me olhar nos olhos e dizer que eu não conheço você. Quero ver você me olhar nos olhos e dizer que eu não conheço você.
Russo Passapulso e Antônio Carlos Jocafe, Mirê Mirê, Lua Vai, Lua Vem, música e interpretação da Thaís Morel, JP 123. Cedo Tardar, Thaís Gulin.
Você está na Rede Câmara de Rádio, em Brasília, 96,9 FM, em Assis, 95,5 FM.
Câmara Total.
A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria a política Reintegra Brasil. O objetivo é apoiar a reinserção social e profissional de brasileiros que retornam ao país após repatriação ou deportação. Em 2025, 3.924 brasileiros foram deportados pelos Estados Unidos e outros 3.050 tiveram que sair da União Europeia. A deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, relatora do texto, destacou que esses brasileiros chegam ao país com dificuldades econômicas, mas também com outros problemas.
Existe um outro pormenor também, que na sua maioria eles retornam ao Brasil, inclusive indocumentados, com seus documentos expirados, com dificuldades de acessar o poder público, inclusive em relação à saúde. E aí a política ela vem trazendo exatamente esse bojo para acolher e reintegrar esses brasileiros.
Entre as medidas previstas está a criação de unidades de recepção nos pontos de entrada no país, com encaminhamento para abrigos temporários ou auxílio para transporte até o município de origem. Também deverá ser ofertado atendimento psicológico e assistência social, além da criação de espaços de convivência para mães e filhos e apoio para a localização de parentes no Brasil. O texto ainda concede atendimento prioritário no Cadastro Único para Programas Sociais e prioridade no acesso ao Bolsa Família e ao benefício de prestação continuada. Outras ações estão relacionadas à empregabilidade das pessoas e à proteção de bens adquiridos no exterior. A proposta, que cria uma política de acolhimento de deportados e repatriados, será analisada agora pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Câmara Total.
Rádio Câmara. A gente ouve e fala de democracia.
O Conversa de Elevador é um bate-papo sobre temas do dia a dia. Eu, Humberto Martins, e a psicóloga Marta Vieira esperamos você às sextas-feiras em dois horários, às 16 horas e às 15 para as 11 da noite. Junte-se a nós, aqui na Rádio Câmara.
Você pode sintonizar e ouvir a Rádio Câmara também na TV. Acesse o menu principal do controle de sua televisão e procure em Sintonia Automática de Canais, no canal de multiprogramação da TV Câmara. E sintonize a Rádio Câmara. Ouça e acompanhe o que acontece na Câmara, na música, na cultura. TV e Rádio Câmara, juntas, somos a sua sintonia. Fatos e opiniões. Os principais acontecimentos da semana no plenário. São opiniões de projetos e discussões sobre as diferentes formas de ver o mundo e propor soluções para problemas complexos. Um programa para quem gosta de política e não quer perder nenhum debate que acontece no plenário. Fatos e opiniões. Toda sexta, às 9 da noite. Com reapresentação sábado, às 6 da manhã.
Rádio Câmara. A gente ouve e toca a MPB.
Em Brasília, 2:30. Agora você ouve aqui na Rádio Câmara, Caetano Veloso.
Standing on the waters, casting your bread, while the eyes of the idol with the iron head are glowing. Distant ships sailing into the mist, it would border the snake in both of your fists, while a hurricane was blowing. Freedom, just around the corner for you. But with truth so far off, what good do? Joker man dance to the nightingale tune, burn my heart by the light of the moon. Oh, 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 Joker man. So swiftly the sun sets in the sky. You rise up and say goodbye to no one. Fools rush in, their angels fear to tread. Both of their futures are full of dread. You don't show one. Shedding off one more layer of skin. Keeping one step ahead of the persecutor within. Joker man dance to the nightingale tune. Burn my eye by the light of the moon. Oh, 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 Joker man. You're a man of the mountains. You can walk on the clouds. Manipulator of crowds. You're a dream twister. You're going to Sodom and Gomorrah, but what do you care? Ain't nobody there who'd want to marry your sister. Friend to the martyr, a friend to the woman of shame. You look into the fiery furnace, you see the rich man without any name. And Deuteronomy, the law of the jungle and the sea, I am only teachers. And the smoke of the
white steed, Michelangelo indeed, could carve out your features. Resting in the fields, far from the turbulent space, half asleep near the stars, with a small dog licking your face. Drunken man danced to the nightingale tune, bird fly high by the light of the moon.
Câmara. A gente ouve e toca a política brasileira.
Olá, muito boa tarde. Agora 14 horas 34 minutos para você que nos ouve pela Rádio Câmara e nos assiste pela TV Câmara. Você acompanha a audiência da Comissão de Defesa do Consumidor, que debate os impactos da extensão de patentes no orçamento da União e no SUS. Neste momento, a coordenadora geral de promoção e regulação do Complexo Industrial do Ministério da Saúde, Constance Marie Meiners, faz sua exposição agora na Comissão de Defesa do Consumidor.
O próximo, por favor. E o que, que ocorre, né? Desde então, temos visto dois cenários, né? Um deles é a tentativa de estender esse prazo de vigência das patentes por força judicial, né? Tem havido diversos pedidos que são impetrados, né? E, por exemplo, só nesse ano, nesse primeiro semestre de 2026, nós contabilizamos 41 pedidos de extensão de patente. Muitos deles, quer dizer, todos eles, alegam atrasos na análise do INPI. Né? Mas é importante destacar que, desde 2019, né, o INPI implantou um programa de combate ao backlog, que eram pedidos que estavam sendo armazenados, né? E ele conseguiu reduzir, entre 2019 e 2025, 99,5% desses pedidos, né? Ao mesmo tempo, ele reduziu o tempo de análise a 3 anos e meio, a partir do início do exame, né, em média. Então, assim, foram avanços consideráveis, né, de forma a reduzir esses atrasos. Por outro lado, existem atrasos que podem ser imputados aos próprios detentores dos pedidos de patente, né? Isso não deve ser ignorado. Pode haver uma certa estratégia, né? O artigo 33 da Lei da Propriedade Industrial, ele estabelece que um prazo máximo de 36 meses entre o depósito e o início do exame, né, administrativo. E o que ocorre é que, ao invés de solicitar esse exame desde o depósito da patente, algumas empresas elas aguardam 3 anos para dar início a esse pedido, né? Então, só aí a gente já tem um atraso, vamos dizer, de 3 anos. Também há situações em que, por exemplo, na análise, né, é verificado que a documentação ela não traz todas as informações necessárias, são necessárias diligências. E isso também pode haver atraso nas respostas, né? A empresa estender até o tempo máximo do prazo, de forma também a atrasar esse processo de análise. E, por fim, existem também alterações posteriores ao pedido, muitas vezes levando à divisão de pedidos de patente, mas isso também vai perpetuando o tempo de análise. E questões também como arquivamento por não recolhimento dentro do prazo de anuidades, necessidade de desarquivar pedidos, né, entre outras questões que podem surgir. E uma outra forma, né, de buscar a extensão desse período de proteção patentária tem sido propostas legislativas que vêm sendo apresentadas, né, desde que foi declarada a inconstitucionalidade da extensão das patentes. E muitas delas, quer dizer, todas elas propõem uma extensão de 5 anos. Né? Próximo, por favor. Então chegamos agora sobre o impacto para o SUS, né, dessa extensão da proteção patentária. Bem, ela faz perdurar o contexto de monopólio, né, dos detentores da patente, o que barra a concorrência de mercado, né, atrasando a entrada de genéricos e biosimilares, mantendo preços elevados, de forma a postergar possíveis economias para as compras públicas, né, o que pressiona, evidentemente, o orçamento do SUS. Próximo, por gentileza. Nós, sob demanda da Advocacia Geral da União, nós realizamos um estudo de impacto orçamentário, né, e que para isso nós utilizamos dados tanto do sistema de acompanhamento do mercado de medicamentos, como do Banco de Preços em Saúde, essa é uma plataforma do Ministério da Saúde, né, para identificar as compras públicas, os volumes e valores de compras, né, para tentar entender, então, qual seria o impacto, caso a caso, da extensão dessas patentes. Nós estabelecemos 2 cenários, né, alternativos. O cenário de, que nós chamamos de modelo conservador, em que, a partir da regulação de mercado promovida pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, né, nós estabelecemos o mesmo deságio que ocorre com o preço teto definido pela CMED, que é um deságio de 35% no caso de genéricos e de 20% no caso de biosimilares. Né? Então, aplicamos sobre preços praticados esses descontos que nós denominamos um cenário conservador. E um cenário moderado, considerando, então, deságios maiores, em cerca de 60% para genéricos e 50% para biosimilares. E agora vocês vão ver o resultado. Próximo, por favor. Então, no modelo conservador, nós identificamos só com 21 pedidos de extensão, que vão de 5 a mais quase 8 anos, né? Quer dizer, desculpa, de 3 a 12 anos, né, nesses casos, um impacto no nosso modelo conservador de 7,1 bilhões, que podendo chegar até 16,2 bilhões nesse contexto moderado. Para ter uma ideia da ordem de grandeza, se a gente comparar esse gasto, né, adicional com o programa Farmácia Popular, que hoje tem um orçamento anual de 4,2 bilhões, anualizando, né, esses impactos, a gente chega a quase 26% até 49% desse orçamento. Então, tem um impacto considerável para o orçamento de compras públicas, né, sem dúvida. Próximo, por favor. E também nós identificamos que apenas 5 medicamentos, eles representam 70% desse impacto. Né? Aqui nós temos o aflibercept, que é utilizado em doenças da retina, especialmente edema e degeneração macular. Temos o darunavir, que é utilizado no tratamento contra a infecção pelo HIV. O etanercept e o golimumab, que são medicamentos utilizados para controle de doenças inflamatórias autoimunes, como artrite reumatoide, espondilite anquilosante, e o nivolumab, que é um anticorpo monoclonal utilizado no combate ao câncer. Próximo, por gentileza. Além disso, os biológicos, né, eles têm ocupado um percentual cada vez maior do orçamento público. E eles chegam a atingir 62,8% de impacto no modelo conservador e 69,1% no nosso modelo moderado. Próximo, por gentileza. E os impactos, eles não são só de ordem orçamentária. Existem efeitos estruturais importantes. Né? A compra de medicamentos com preço elevado, ela eleva o custo de oportunidade das compras públicas. O que isso significa? Uma redução da eficiência alocativa de recursos, assim como um atraso na incorporação de tecnologias realmente inovadoras, né? Porque nós estamos pagando um preço elevado por tecnologias que já entraram no mercado há cerca de 10, sei lá, 12 anos atrás. Então, a gente tem, vamos dizer, uma espécie de trade-off, deixando de incorporar potenciais tratamentos para doenças, né, que o recurso ele não atinge esse patamar. Então, com isso, temos uma ameaça concreta à sustentabilidade do SUS, né, porque a Constituição Federal prevê o direito à saúde e compromete também não só o acesso da população a medicamentos, mas a própria resiliência do nosso complexo econômico-industrial da saúde. Né, porque há um atraso e também uma delimitação do escopo dessa política. Certo? Então, também temos esse problema. E, por fim, ela também reduz a capacidade do Estado de financiar outras políticas públicas na área de saúde, que não é só a compra de medicamentos. Né? E aí, último slide, por gentileza. Então, acho que as principais mensagens que a gente gostaria de falar como Ministério da Saúde é que a proteção patentária é, sim, um instrumento importante para incentivar a inovação e o desenvolvimento tecnológico. No entanto, a sua temporalidade deve ser observada, né, de acordo com o que prevê a Constituição Federal e a própria Lei da Propriedade Industrial, que internaliza o que prevê o Acordo TRIPS, né, e que, sob a nossa perspectiva, essa extensão da vigência das patentes, ela posterga a concorrência, ela eleva os custos das aquisições públicas, restringe ganhos de eficiência e impõe impactos relevantes à sustentabilidade financeira do SUS e também ao acesso da população a medicamentos inovadores. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada.
Obrigado e parabéns pela objetividade. Um tema tão complexo conseguiu aí trazer realmente muita didática para todos nós. Queria passar a palavra agora para o senhor Andrei Freitas, que é o presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas especialidades, que é a Abfina, também por 10 minutos.
Senhor presidente, eu queria começar agradecendo o convite para participar desse debate. Em seu nome, eu agradeço a participação e agradeço a todos que estão aqui presentes, tanto aqui presentes quanto que nos ouvem pela transmissão que é feita via os canais de comunicação da Câmara. Eu queria começar esse debate, antes de falar ali, só colocando uma posição que talvez soe com uma posição um tanto quanto forte, mas eu acho que é preciso ser dita. A discussão toda que tem sido travada em relação à possibilidade de extensão de prazo de patente no Brasil, ela está baseada numa narrativa de fundo que não é explicitada, mas que é algo que precisa ser combatido veementemente, que é a ideia de que no Brasil nós não temos apreço pela proteção patentária. A nossa lei de propriedade industrial ela tem 30 anos de vigência, e ainda assim a gente continua se defrontando com esse tipo de narrativa subreptícia. É uma narrativa que está escondida aí por trás de várias ações que têm sido encaminhadas ao longo de todo esse período. Todas as falas que vão acontecer aqui, a minha, a da Constância e as seguintes, vão mostrar de forma clara, cristalina e evidente o quanto o Brasil, por todos os seus agentes, é um ferrenho defensor da propriedade industrial, da propriedade intelectual e de como a proteção patentária ela ajudou o Brasil a construir uma indústria farmacêutica sólida. Não dá para falar sobre a indústria farmacêutica no Brasil sem estar associada diretamente a uma defesa ferrenha de proteção patentária. Todo o nosso argumento está baseado nessa ideia. Pode passar para mim, por favor? A Abfina trabalha abertamente com a discussão sobre patentes há pelo menos 20 anos. A Abfina tem 40 anos de existência, completou no dia 18 de junho. Há pelo menos metade da sua existência foi intimamente ligada a uma defesa intransigente da lei de propriedade industrial e de tudo que ela representa para o Brasil. Por que é importante, por que a gente defende a questão de respeito às normas patentárias. Primeiro, porque sem ela não há pesquisa no Brasil. No nosso setor, mas em qualquer outro. Discutir patentes é discutir todos esses impactos sobre pesquisa, sobre como evolui o conhecimento do estado da arte, sobre como se dá avanço tecnológico, sobre como você estabelece parcerias de transferência e de construção de conhecimento no Brasil, sobre como você faz inovação e sobre como você compartilha recursos. Passa para mim, por favor, o próximo. Também diz respeito a como você faz desenvolvimento em todos os seus segmentos, desde discussões sobre portfólio, investimento, produção local, monitoramento da concorrência. Não é possível falar sobre desenvolvimento industrial, sobre investimento produtivo, sem falar de forma séria, forma fundamentada sobre proteção patentária. E a gente vem fazendo isso há pelo menos 20 anos. Por favor, o próximo, por favor. E se tem um tema que aproxima o setor produtivo, farmacêutico, farmoquímico no Brasil, entidades como a Abfina, como a Lanac, como a Farma Brasil, como a Progenéricos, do governo, é justamente esse tema, porque é o que faz com que a gente possa discutir e pensar juntos em políticas públicas, política de incentivo, construção de uma série de projetos que hoje estão se transformando, deixando de ser políticas de governo e passando a ser políticas de Estado. Então, a conversa sobre proteção patentária no Brasil, ela tem que ser colocada daqui para frente. Assim, não há, e isso é preciso que se diga repetidamente, não há no Brasil qualquer tipo de dúvida sobre a importância da defesa da proteção patentária para direito de inventor, para desenvolvimento de inovação ou para qualquer tipo de questão de natureza de desenvolvimento industrial. Então, isso é algo que precisa ser tirado da pauta. Então, indo daqui para frente, por favor. Tudo que diz respeito à propriedade intelectual e inovação, seja estimular a inovação, seja aumento de competitividade, seja fortalecimento da indústria nacional, está ligado, como eu já disse, intimamente a uma construção a partir da lei. Veja, a defesa da obediência ao que está disposto na lei é uma defesa republicana. A gente pode discutir uma série de questões relacionadas ao aperfeiçoamento da lei, mas discutir mecanismos que alterem o que está previsto na lei sem um amplo debate, de verdade, não sei nem se faz muito sentido. E de verdade também, o que tem na lei brasileira de propriedade industrial é exatamente o que está disposto em acordos que regulamentam o tema no mundo inteiro. A Constância colocou muito bem. A ordem veio de termos acordos internacionais que se transformaram e fundamentaram a construção de uma lei nacional. Então, esse ordenamento jurídico brasileiro que vira e mexe é questionado sobre vale, não vale, é importante ou não é importante, ele é o ordenamento jurídico que espelha a forma como você discute o tema no mundo todo. E a gente não vê essa discussão em outros lugares do mundo. A gente só vê essa discussão sendo trazida da forma como está sendo trazido no Brasil. Por favor. Eu trouxe aqui, e acho importante que se diga, a Constância mencionou como houve a retirada do parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial por decisão do Supremo Tribunal Federal. O texto do voto do ministro Dias Toffoli é bem explícito em várias questões. Por exemplo, ao dizer, com efeito, até aquele momento,
É bom que eu não tenho que ficar... O cara vai ficando velho, vai ficando mais duro, né? Então, ficar virando para trás... Mas, assim, tem trechos da fala dele que são muito explícitos em relação ao que a gente está discutindo. Não saber o prazo final da vigência de uma patente no Brasil até o momento em que essa é efetivamente concedida cria uma situação de total insegurança jurídica. A indeterminação do prazo é circunstância que, por si só, descortina uma série de violações constitucionais que tornam inequívoca, no meu entender, a norma inconstitucional. Assim, a decisão suprema, e esse é outro fato que tem sido debatido como se tivesse alguma dúvida, a decisão suprema em relação ao parágrafo único do artigo 40, ela foi muito firme. O parágrafo 40 foi declarado inconstitucional porque ele criava insegurança jurídica. Ele criava uma série de questões que dificultavam para qualquer concorrente planejar investimentos, planejar a construção de capacidade produtiva. E esse é um setor em que investimentos produtivos não se dão da noite para o dia. Esse é um setor em que, para você construir capacidade produtiva e ser capaz de oferecer à população alternativas em termos de produtos e serviços de saúde, leva, às vezes, uma década. Então, é preciso ter claro quando é que eu posso começar a produzir. Ter essa incerteza sobre, pode, não pode, vai, não vai, o prazo pode crescer mais 5 anos, mais 10, mais 2, mais 6 meses, cria uma insegurança jurídica que a Constância já tocou e eu reforço. É impossível alguém pensar em investimento produtivo, em desenvolvimento do setor nacional, ou de qualquer um que queira produzir localmente, se você não tem claro quando é que termina a patente de um determinado produto. Pode passar para mim, por favor? Pode passar isso também, para a gente poder chegar em alguns... A Bifina também ela faz parte do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, o GIP, onde você teve uma discussão extensa com o envolvimento de diferentes atores sobre a necessidade ou não de haver prorrogação para compensação do prazo de vigência de patentes. Pode passar para mim, por favor. E a conclusão dos trabalhos foi de que o prazo que está colocado aqui é mais do que suficiente. E eu vou mostrar para vocês por que eu sou muito, estou muito tranquilo em falar que era mais do que suficiente. Passa para mim, por favor. Mais uma. Esse é um estudo internacional. E eu vou ler para vocês só porque é provável que vocês não consigam enxergar daí. Aqui está escrito o seguinte. Entre 1995 e 2020, 91% dos produtos oncológicos